Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Espero que não aconteça o mesmo que da outra vez como eu, que eu estava a dar aquelas falhas.
Está melhor agora.
Estou a ouvir bem, como estava a ouvir sempre.
Então está bom. Está fixe.
Está fim. Bora lá. Roda o genérico.
Futebol, cerveja e termossos. Eu não bebo cerveja. Ultimamente eu tenho que beber. Está tudo bem, pessoal.
Tudo.
Ah, tudo.
Como é que vocês andam?
A gente... Eu estou bem.
Estás agora, bem?
O Sporting está em primeiro, por isso estou bem.
Pois. Ok. Vou saber isso.
Não sabias? Queres ver a classificação?
Eu sei a classificação.
Vamos começar por falar da seleção. O Carlos já não viu os jogos, porque o Carlos não é patriota, por isso não sequer podes dizer nada.
E por acaso eu não vi. Nenhum dos jogos. Portanto,
então
não...
sou só eu que posso argumentar coisas e dizer mal da seleção hoje.
Acho que sim.
Foram três jogos, mas só eu aqui terceiro que fiz, com a França.
Sim.
Acho que foi uma oportunidade desperdiçada de darmos uma tareia na França. A França não jogou nada. Mas pronto, eles jogaram aquele jogo normal que a França faz. E Portugal teve ali elementos. Quer dizer, a gente pode dizer, Portugal entrou com 9 jogadores em campo, que é uma estratégia que eu não compreendo. Porque o Bernardo e o Bruno não jogaram. Eles não fizeram nada, portanto não. Quer dizer, ainda sei, vocês. Não sei se o Bruno Fernandes, vocês já sabem de antes que ele tem tido dificuldades em mostrar o seu melhor nível na seleção. E o Bernardo Silva nos últimos jogos tem estado mesmo em baixo de forma, até no Manchester.
Só uma parte, o Bruno Fernandes não quer dizer necessariamente que seja flop, não é?
Eu só tenho dificuldades.
Pronto. Só para tentar perceber o que tu caso estás a querer dizer.
Não, eu não estou a dizer que ele não presta. E eu acho que, por exemplo, o Bruno Fernandes, se jogasse na seleção um terço do que ele jogou o ano passado, porque este ano também não estava, parece, já não está a jogar tão bem no Manchester, mas se ele jogasse um terço do que jogou no Manchester e no Sporting, acho que tínhamos sem dúvida a melhor seleção do mundo, mas é a tal coisa. Eu não sei, como vocês não viram o jogo...
Eu vi pouco, eu tinha um jogo no outro ecrã e vi muito pouco do jogo. Vi particularmente, apertou muito, mais a miúda, a partir do momento que o Portugal começou a perder o jogo. E aí, eu gostei de ver a forma como o Portugal reagiu.
Ah, eles reagiram, sim.
Sim, reagiu muito bem mesmo. Óbvio que a França também, achas, consentiu um pouco... aquele poder ofensivo e aquela reação de Portugal, portanto, tudo bem, o contra-ataque estava perfeito para eles, estava a ganhar o jogo, portanto, o tempo estava a favor deles. A questão é que eu acho que não deixa de ser alguma. Tens de ser um pouco coerentes também. Para mim, a melhor seleção atualmente do mundo é a seleção francesa, ponto número 1, e já tinha dito isso, salvo no podcast.
Exato.
Tem uma situação aqui que a gente também tem que ter no. É normal que, sendo a melhor seleção do mundo, esteja mais perto de ganhar mais vezes. Logo, é normal que o vice-campeão da Europa contra o campeão da Europa prenda neste jogo para o lado do campeão da Europa, para o vice-campeão da Europa, campeão do mundo. Não tem nada de errado nisso. E acho que não, que a gente não pode também ver Portugal jogou mal porque... Eles foram melhor coletivamente, no pouco que eu tive a ver, eles foram melhor coletivamente. E o Portugal reagiu, porque o empate estava para Portugal. O Portugal reagiu, estou a falar certo, não é?
O empate estava para... a 0 dava para Portugal, o empate a 1 dava para a França.
Dava para a França. A partir do momento que se prova, Portugal vê-se um pouco a perder, foi atrás do resultado. Agora, foi consentido para a França, quanto a 0-0, a França não deixou Portugal jogar porque não precisava de resultado e estava mais afoito. É um bocado relativo agora. Como eu vi uma reportagem, um título, Portugal desde 1990 e não sei quantos, que não falhava uma fase final. Opa, calma aí.
Isto é uma fase final também muito fácil de falhar.
Pronto.
Ok, mas é que nem é isso que eu, nem é isso que me chateia. O que me chateia é que a França não fez um jogo por aí além. Eu, por exemplo, quando comparo, por exemplo, com a final que Portugal ganhou à França, no Euro 2016, a França jogou muito melhor nesse jogo e perdeu do que neste jogo onde jogaram, fizeram ainda um jogo mais pragmático do que é costume. Mas a França, claro, sem o Mbappé, acabaram por lá o Martial, que, não sei, até acabou por causar, se calhar, mais dificuldades. Eu acho que fez mais falta a Portugal o Pep do que fez falta o Mbappé à França.
Só faz falta quem lá está.
Está bem, mas...
Não, eu percebo que estás a dizer.
Taticamente, aquilo falhou ali muita coisa. A linha, até o próprio Fernando Santos, durante o jogo, estava a mandar a linha defensiva aproximar-se mais do meio-campo, porque havia ali um buracão enorme. Os jogadores da França faziam ali tudo o que queriam. Portugal controlava a posse de bola, mas cada vez que a bola vinha para a França, aparecia lá o Griezmann a meio desses jogadores todos, e o Griezmann fazia o que lhe apetecia. Até que eles têm duas ou três jogadas em que é o Rui Patrício que safa ali do Marcial de marcar gol na primeira parte. Mas pronto.
Vamos ser realistas. Em 10 jogos, Portugal ganha quanto à França?
Eduardo, isso se calhar era antes. Hoje em dia é outra história. Portugal tem equipa para mostrar melhor do que o que fez neste jogo. Principalmente na primeira parte.
Não me respondes à pergunta.
Ah, mas para ti, tem que passar para ganhar. Neste para momento ti, é 50-50, pá.
Não acho que é 50-50. Se me digas, Portugal... O pessoal tem capacidade para não ser encalhado por nenhuma equipa a nível mundial, completamente de acordo. O pessoal tem estufa e tem equipa para discutir qualquer resultado a nível mundial, completamente de acordo. Agora, não podes dizer que contra uma França temos que ser favoritos, que nós não somos. Contra uma Alemanha temos que ser favoritos, a priori não somos, normalmente nunca seremos. Contra uma Alemanha, contra um Brasil temos que ser favoritos, não somos. Contra uma Itália temos que ser favoritos, opá! Mais perto de favoritismo do que contra uma França, mas acho que não continuamos a não ser favoritos. Contra uma Espanha, a mesma coisa. Agora, podemos ganhar qualquer uma dessas equipas? Claro que sim. Em 10 jogos, ganhamos metade. Duvido. Mas duvido mesmo. Em 10 jogos...
tens que ver os últimos... Desde Portugal começou a ter equipa de nível mundial, tens que ver os resultados. Só mesmo com a França e com a Alemanha. Espera, vou experimentar aqui. Espera.
Desapareceu.
Começou a deixar de falhar fases finais. Com quem é que Portugal perdeu mais vezes? Só com a França e com a Alemanha. E com a Espanha, pronto. Nos penaltis com a Espanha.
Tem a probabilidade de jogar contra equipas europeias é muito maior. Mas eu não acho que a pessoa tem que dizer: ah, foi um mau resultado e Portugal, caraças, tinha obrigatoriedade.
Eu achei que Portugal tinha obrigatoriedade de mostrar outra cara e de jogar de outra forma. Eu achei que tinha. A Portugal, e nem vou falar, quer dizer, eu nem quero estar a dizer que a equipa toda jogou mal. Eu acho que eu vali elementos da equipa que não estavam com vontade ou que não tiveram capacidade de mostrar mais.
Eu penso que
a linha defensiva como um todo defendeu mal. Eu penso que o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva não jogaram praticamente, não parecia que não estavam em campo. E o William mostrou a pior cara do William, que é o William preguiçoso. Demora tanto tempo a passar a bola, falha passes, perde a bola, dá tempo, que é aquela coisa que a gente não gosta do William, pronto. E o Danilo, o resto dos jogadores deram o seu melhor. O Rui Patrício, pronto, safou como costuma safar. E o Cristiano Ronaldo, foi o Cristiano Ronaldo. E o João Félix, sinceramente, até achei que chegou bem. O João Félix está mesmo em forma, pá. Aquele gajo, por acaso, dá um jeitão ter aquele gajo na seleção. Mas agora, não vou dizer pôr o Jota lá dentro, como a pessoa ia dizer, ah, o Jota tinha que jogar, ou tinha que jogar este ou aquele. Por mim, podiam jogar os mesmos, mas ele tinham que mostrar mais. Pronto, ah pá.
Ok, então, vê uma coisa. Da equipa base que Portugal jogou, e por acaso fui aqui buscar o equipa base, o 11 que Portugal jogou, fica a faltar apenas um jogador ali, né? Troca o Fonte pelo Pepe, certo?
Sim, mas também é um pedacinho discutível quem é que tu metes a fazer direita. O Conselho ou o Nelson Semedo, elas para elas. Mas pronto, não foge muito.
Ok, mas no último podcast, ou por mudar algum podcast para trás, nós já falei sobre isto, ou já dei a minha opinião em relação a isso. Acho que Portugal tem, pá, tem dois, três jogadores que são de top mundial. Quando em top mundial, que foi uma, top 5 mundial, numa dessas posições. Ronaldo, claramente, para mim é o número, vocês já sabem disso há muito tempo. Félix também, Bernardo também. Só depois se a gente for a ver, Bruno Fernandes, ok, é top 5 do mundo? Não, não é. É
a posição um gajo dele, não está muito à frente dele.
Espera, deixa-me só ver o que é que eu vou dizer. Nuno Carvalho, Danilo Pereira. O Kanté é melhor que qualquer um deles? É.
Claro. O Kanté é diferente deles.
É melhor meio defensivo, é melhor trinco do que qualquer um deles. Pá, na minha opinião. Pogba é melhor que o Bruno Fernandes? Apá, em potencial é, até poderá não mostrar tanto em nível de brilho profissional, segunda altura, mas é, em potencial e em jogador é. O Gabi é melhor que o Danilo Pereira, com o William Carvalho, ou seja, no segundo meio defensivo. Apá, é melhor. Agora, se vocês não forem ver
isso, estamos... acho que já depende muito do que tu consideras, okay. Mas o Rabiot não está assim muito acima, se calhar acima do William, tudo bem, mas a nível de meio defensivo, pronto, comparado então, pronto, com
então,
o Danilo.
Então fazemos assim, o Kanté desequilibra com quem? Com o William Carvalho, certo?
Tudo bem, então, mas é a tal coisa, é melhor, mas não é por muito. Pode até ser melhor, mas não é por muito, pá. Durante aquele jogo, o Pogba, pá, a exibição do Pogba foi similar à exibição do William.
Ah, está bem, mas acho que o jogo mal do Pogba é melhor que o jogo mal do Bruno Fernandes, por exemplo, estás a perceber? Ou ainda consegue ser mais influente com o mau jogo do Bruno Fernandes. Por exemplo, se tu fores a comparar jogador por jogador a nível da seleção francesa, ou quem da seleção francesa tinha um lugar de caras na seleção francesa? Pá, dois, três gajos. Em 11, não, percebes?
Tá bem, mas não é só isso que influencia.
Tens um jogador que está num dia assim, em que mata aquilo completamente, e tens os jogadores que não estão não estão a topo, não é um dia daqueles que. Oi, ouve mal com isso. Oi.
Alguém anda aqui com um telemóvel, já estão a fazer o meu telemóvel.
Pronto, estás tanto. O meu não é.
Pronto. Não, mas. De qualquer forma, eles deviam ter comido, se calhar, um pedacinho mais relva. Quando se tem menos qualidade, come-se mais relva.
Desculpa lá, mas eu não quero ser vegan. Se eu não quiser ser vegan, vou comer relva para quê?
Mas tu não estás em campo a jogar, caraças.
Hã?
Tu não estás em campo lá, caraças.
Ah, pronto, ok.
Tu podes ser carnívoro.
mas isso, eu não acho, em resumo, eu não acho que a gente queres tenha que ficar chateado por Paulo falhar. Ah pá, estamos a falar...
Não, mas um gajo pode ficar chateado com a exibição, principalmente na primeira parte, foi mesmo... Ah pá, fui reles, e não mostraram raça. Na segunda parte, pronto, apanharam-se a perder.
Eu não vi com atenção suficiente.
Agora, até que ponto é que é a estratégia do Fernando Santos, e até que ponto é os jogadores que não estão a dar o seu máximo, porque a partir do momento em que ele tirou o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva, a equipa melhora. Ele tirou os dois de campo e pronto, o flanco direto começa a funcionar e pronto, e começa a... Ah pá, mas é outra coisa, um gajo quer ou não quer contar com estes gajos? Estes gajos são ou não são dos melhores jogadores do mundo, mesmo assim?
Está bem, mas uma coisa, mas eu estou agora aqui a ver, para o lado do Bernardo Silva entrou o trincão, é melhor?
Ah pá, não, mas esforçou-se mais. E mostrou mais, e fez mais. Ele entrou em campo, a equipa começou a jogar melhor, a jogar mais.
Opa.
É tal coisa, eu achei esses jogadores, principalmente esses dois, foram para mim os principais factores para a equipa não ter dado o que pode dar e ter lutado mais. Ok, Portugal perdeu 1-0, mas quem via a primeira parte sabe que Portugal podia, não seria escândalo nenhum se Portugal tivesse a perder 3-4-0 na primeira parte. Por uma bola oposta, três grandes defesas do Rui Patrício. Apá.
Ok.
Mas há tal coisa, a gente, Portugal quer ou não quer ganhar coisas? Oh, quer ou não quer ser das melhores equipas do mundo?
Tem que mostrar, mas eu acho que isso a gente pode cobrar agora no Campeonato da Europa. Pá, nisto da Taça das Nações, ou Confederação das Nações, ou caraças, querem chamar, Liga das Nações, acho que é o termo certo. Eu não acho que a pessoa deva sequer valorizar demasiado. Pá, tudo bem.
Mas quando ganhamos foi uma festa do caralho.
Mas a questão não é essa. Ou qualquer vitória numa comissão é sempre de
pá, mas quando se perde não faz mal.
Ok, não preciso.
Mas quando se perde não faz mal.
Não é isso. Óbvio que a pessoa quer se manhã. Só que eu acho que a gente também tem que ter um bocado de noção. Se a gente tivesse perdido, vou dar-te um exemplo, se a gente tivesse a ficar afastado numa fase final de uma comissão como esta, com claramente em terceiro plano, ou lá que queres falar em nível de seleções, contra uma Croácia, opá, tudo bem. Éramos obrigados a ter ganhar o jogo por aí. Agora, contra uma França, campeão do mundo, vice-campeão europeia, claramente para mim a nível potencial, a melhor seleção do mundo atualmente, é sinal para ficar incomodado. Opa!
É sinal para, vendo o jogo, é sinal para perceber que tem ali coisas que eles têm que melhorar muito, têm que melhorar bastante.
Ok. Então vou-te só fazer uma pergunta. Então a Alemanha tem o quê?
Os problemas da Alemanha são os problemas da Alemanha, pá. Eles levaram agora uma tareia que...
Pronto, ok. Como é que é? A Colômbia também tem que reformar a seleção toda?
Eu não estou a dizer que o pessoal tem que reformar a seleção. Eles têm que ter o tótido dentro de campo. Okay. E cá quero o Bernardo Silva e quero o Bruno Fernandes, mas eu quero que eles joguem direito, pá.
Pronto, siga.
É isso. Pronto, já me chateei com a seleção. Posso falar de outras coisas?
Não adianta.
Olha, Eduardo, eu vou partilhar o ecrã e vou-te mostrar uma coisa que eu tenho aqui. Espera.
Sim.
Estás a ver? Vocês sabem quem está à frente? Estás a ver quem já está à frente outra vez?
Este ano.
Foda-se, opa, que caroças, este gajo agora vai dizer...
Vai, caminho, vais uma camisola.
Foda-se! Para eles o Sporting já vai ser campeão, está tudo louco.
O Sporting passou para a primeira e virou esta tabela do avanço, pá.
Está tudo louco, pá, foda-se.
Ok, os ouvintes não estão a ouvir, mas eu estou a mostrar agora a tabela do Sotobola, que eu já estou outra vez na liderança, tudo graças ao treinador mais barato da história do futebol.
Ou seja, qual a diferença? O que está aqui a falhar? O que está aqui
é o Sporting. E o Gidecid, está para descer.
Pois, não, mas não, para quem está a desfazer essa porcaria toda é o Sporting.
Sim, o Gidecid e depois o que é que tem aqui mais? O Huesca. Ah, mas tu também meteste o Huesca. O que é que tem aqui mais? Tal Xeros Camargo. Ah, Nico, vocês não apostaram no Milan. Eu apostei no Milan.
Ah, pois é.
E vocês não sabem quem são as piores equipas de França? E eu sei, que é o Dijon. Eles fazem a mostarda. Não para esta.
Ai, Fónix. Pá, mano, isto foi...
Ainda não acabou. Vocês vejam, tem aqui esta coisa aqui.
O Eduardo... campeão ao final do terceiro de 3 jogos seguidos, Fónix.
Se o Eduardo tiver razão e a França ganhar o campeonato da Europa, isto vai dar uma volta grande, que é logo 2.000 pontos. Mas pronto.
Olha, que eu não tinha pensado nisso, mas se calhar.
Ou seja, deixa abre outra vez a tabela só para ver uma coisa.
Ah! Ok, já mostro, espera. Estás a ver?
Caraças, o campeonato da Europa, a Liga dos Campeões é que dá um avanço do caraças nisso.
O ano passado ninguém acertou na Liga dos Campeões, nem na Liga Europa.
Ah, mas no ano passado não era fácil acertar na Liga dos Campeões. Nada fácil, foda-se, caralho.
Não, ninguém estava à espera.
Caralho.
Eu esqueci de vestir a camisola do Bayern, como eu já cheguei à pressa em casa. Tinha acabado de chegar a casa e esqueci de vestir a camisola.
Próxima vez
eu visto. É que se Portugal tivesse ganho, eu ia vestir a camisola da Seleção de Portugal.
Opa! Para o Campeonato da Europa eu tenho aí já a camisola preparada. Olha, no Campeonato da Europa, que a gente foi que fomos campeões europeus, eu usei a camisola. Eu já disse isso. Eu usei a camisola da seleção e nunca lavei. Eu só vestia durante o jogo, no início do jogo, pá, que no final estava cheio de transpiração. Caraças, que nojo!
Pô, se tu transpiravas a ver os jogos, caraças. Durante esse europeu, eu, a Carolina estava sempre a dizer para me calar. Era gol e o. Olha, está alguma merda, não acho que é bom, nervoso.
Não, porra, caralho.
Vamos para os treinadores de bancada. Vamos começar pela equipa que está no último lugar do pódio. Que é o Porto.
Desculpa lá, Braga.
Então hoje, agora que o Sporting está em primeiro,
Braga.
Sporting.
Opa, querem começar pelo Sporting? Vamos começar pelo Sporting, então.
O lugar do pódio é Braga. Tu tens o gajo, vamos só pelo gajo, está fora do pódio.
O Porto está em quarto.
Está em quarto.
Está fora do pódio. Braga.
Pronto, olha, está a usa. É, o Braga é este ano, a afirmação do Braga. Vão finalmente chegar aos...
Já foram os campeões.
Já foram o Vitória, pronto. É, porque agora o Sporting vai ser campeão. De inverno. Vamos começar pelo Sporting então, se vocês insistem.
Benfica, o Braga está a fazer o Benfica, o Benfica está em terceiro.
É pá.
Pois, confronto direto.
Onde é que está a pessoa aqui que defende o Braga?
Não está, não pode.
É o Marcelo, o presidente, ele é do Braga.
Ele é do Braga? Desde quando é que ele é do Braga?
Já há bastante tempo.
É, bastante.
Só agora que ele diz, esse gajo
está a... Não, já tem muitos anos.
Não.
Até quando ele fazia aquele programa na TVI, isso, ele ia para lá às vezes.
Ele dizia, é a história do Sporting Braga, é muito bom, é muito bom.
Mas então, vá, bora lá ao Porto, então.
Ao Porto, está bem. Opa, Eduardo, se fosse tu, o que é que tens a dizer sobre o... Quais são as perguntas a fazer sobre o...
Não, eu quase.
É que eu lhe trouxe. Obrigado, amor.
Primeiro o Carlos vai
falar. Ei, grande camisola.
A gente faz as perguntas ao Porto. Sabes como é que é?
Ah pá, é fácil. Olha, a primeira pergunta que eu vou perguntar, também está a correr. A primeira pergunta para o Carlos é... Se ele já está... Como é que eu vou dizer? Se ele já anda a sonhar com o Hulk ou não?
Olha, que por acaso gostava muito de ver de volta ao Porto, não vou mentir.
Achas que ele tem capacidade para jogar no Porto?
Porque não só pelo jogador que foi, como acho que ele, apesar de ter 34 anos e ter jogado na China, eu acho que a nível físico, ele está, para a idade que tem, ele está muito bem conservado, digamos assim. E é um jogador que pode fazer toda a diferença na Liga, isso aí não há dúvidas.
Mas não é o jogador que saiu do Porto?
Não. Claro, já não deve ter a explosão que tinha, como não, é óbvio, não, não é?
Não tem.
É que eu já, desde que eu saí do Porto, desde que eu saí do Zenit, nunca mais ouvi jogar.
Não, pronto. Então tens que ver os jogos que existem à terça-feira, à quarta-feira. Olha,
o Porto está a jogar agora. Está a jogar agora.
E o treinador vai ser a zero,
não é? Termina o contrato em dezembro.
Sim, sei, com este zero. A partir eles não vão acomodar, porque eles estão na China, estão a fazer um bocado agora de contenção de despesas, e o valor que o gajo ganha é uma coisa louca. É mais de 1 milhão por mês. É uma coisa completamente louca.
Sim, eu acho que neste momento ele já guardou o dinheirinho todo no Mireiro. Mireiro não, deve ser um balão enorme.
Ele agora vai jogar pela camisola, então.
Sim, eu acho que sim. E eu acho que o Porto tem todo o interesse em tê-lo de volta, e ele também, de certeza, que gostou de lá estar, portanto. Vamos lá ver. Eu gostava muito de o ver de volta.
Se ele vier para o Porto, ele só pode entrar em janeiro, não é?
Sim.
Então há aquela coisa de... Ok. Só
uma parte. Ele ganha 20 milhões por época.
Sim.
Caralho. acho que é o orçamento de salários do plantel do Porto, então, todos juntos. Ele vai ter mesmo que...
Ele até pode pagar para jogar agora, não é?
Sim, para ele entrar. Eu fazia isso. Quem jogar, pagas 1 milhão por mês. Pagas 1 milhão por mês para equilibrar aqui as contas. Não, mas é engraçado. Epá, óbvio. E para cá estava aqui a tentar perceber se em que tópico ele estava nos salários dos mais bem pagos da China.
O mais bem pago na China não era o... Não era o Tevez?
Na altura que fazia lá era.
Era tipo 30 milhões, não? Era 39 milhões.
Não sei o valor certo, mas sei que era um caminhão de dinheiro todos os meses.
Caraças.
Eu tenho aqui um certo
apontado. Enquanto o Eduardo pesquisa, e vou fazer outra pergunta ao Carlos. Carlos.
Sim, força.
Achas que o facto do Danilo ter saído simplificou ali um pedaço as contas do meio campo do Porto?
Eu acho que a saída do Danilo...
Simplificou, não pode ser a palavra.
Pois, é isso.
Limitou, ou então... Já não há que pensar quem é que se põe, só tem Deus.
Sim, isso é verdade, que agora acho que o Porto perde bastante com a saída do Danilo. A nível defensivo, a equipa sofre muito mais sem um jogador pronto, que todos nós conhecemos, e até tem jogado agora, se não me engano, no PSG de defesa central. O Tomás Tuchel é assim mesmo maluco, vê coisas que ninguém vê.
O Porto durante este tempo todo podia ter tido marcando no banco e não teve.
Não percebi.
O Marcano não.
O Marcano está lesionado.
Sim, mas na altura, o ano passado, podia ter estado o Marcano a época inteira no banco e o Danilo central e o Porto não fez nada disso.
Não, mas respondendo à pergunta, eu acho que o Porto perde bastante, mas também acho que quem ganhou bastante com a saída do Danilo foi o Sérgio Oliveira.
Okay.
Que é o jogador que ganhou outro destaque com a saída do Danilo. E eu acho que tem sido claro, o Porto tem jogado numa espécie de duplo pivô, digamos assim, com o Danilo e com o Uribe. O Danilo, o Sérgio Oliveira e o Uribe, como médios. Mas o Sérgio Oliveira, acho que nos últimos três jogos marcou golos. Marca golos, tem feito assistências, tem ganho outro destaque. Até nas próprias bolas paradas por causa da saída do Alex Telles. Também, pronto, ele sempre bateu as bolas paradas, mas pronto, com o Alex Telles, claro, era
outro nível. O ano passado ele marcou um gol livre contra o Krasnodar.
Acho que já não me lembro.
Acho que o Porto ganhou lá, foi com um gol de livre direto dele.
Tenho ideia. Mas pronto, acho que o Porto perde a nível defensivo, mas se calhar ganha um bocadinho mais a nível ofensivo. E a equipa joga de uma forma um bocadinho diferente.
Então, a minha segunda pergunta então é, qual é para ti então a tática e qual é o 11 ideal do Porto, para ti?
Eu não fojo muito do que está a ser utilizado, só há para mim há um jogador que devia de ser esse mais 10, que é o Fábio Vieira, acho que é um jogador com talento espetacular, ele demonstrou nos jogos em que fez até mesmo na Liga dos Campeões, contra o City, se não me engano, em que foi titular.
Sim.
E acho que até marcou o golo, acho que foi ele mesmo que marcou o golo. Pá, eu acho que para a qualidade que tem, é que ele tem de ser sempre titular, ponto final. De resto, não,
a
não
questão,
há...
A questão é, tu achas que o treinador vai apostar num puto...
Exato,
era isso
que eu ia perguntar a seguir.
Assim, é isso mesmo.
Ok, ele mais 10, pá, não me parece.
Não, mas...
Se quer pô-lo a jogar com frequência...
Fazer alterações era essa que eu fazia. E parece-me que neste momento também o Marega, pela forma que tem apresentado, não tem capacidade para ser tutor.
O problema é... O Fábio Vieira para o lado de quem?
A jogar num 4-2-3-1, o Porto costuma apresentar o Otávio ali como médio mais avançado, não é? Agora, claro, que entre Otávio e Fábio Vieira, o Porto perde capacidade de pressão, não é? Se calhar passava o Otávio para a ala e o Fábio Vieira... No fundo, quer dizer, os dois podem desempenhar essas duas posições, não é? Trocando tanto...
O Fábio Vieira é melhor para ti extremo ou ala interior?
Não, para mim é melhor como médio... Aquele médio... Um 8 ou 10, hoje em dia já praticamente não existe, não é? Mas
na minha opinião é um box-to-box.
Sim. É, exatamente. Eu acho que a jogar ali nas costas do avançado, até recuar no terreno, porque ele até constrói muito bem o jogo.
Pá, com as vidas diferenças, pá, isso, e comparação sempre uma merda que é. É um jogador, é um Renato, é um Bruno Fernandes, não é um trinco, não é o gajo do último passo, é o gajo ali.
Trabalhador.
Nem muito isso, o gajo é bom, é. Pá,
ele constrói jogo, é um construtor de jogo, é um.
Se calhar é tipo o Adrian na altura,
desse olha. Género. Por exemplo.
Ele joga simples, não inventa. Tipo, o Moutinho, por exemplo. Podia-se comparar com o Moutinho, só que o Moutinho às vezes conhece ali a fazer bordados, a meio campo.
E o Moutinho muito mais tração atrás que o Fábio Silva, na minha opinião.
Sim.
Este é um jogador de rotação, um jogador mais... Ok.
Então, e um jogador com golo. Também acho que isso é importante. No
capacidade
meio.
De finalização. Ok.
Sim.
Tá bom. Sim. Parte.
É bom passar
aliás, ele recentemente marcou, penso que foi há dois dias, na seleção de sub-21 marcou dois golos. A seleção então, sub-21 que ganhou a Holanda e qualificaram-se para o Europeu.
Mas já estava qualificado antes do último jogo.
Sim, exatamente. A diferença era se ficavam em primeiro ou segundo.
Sim. Só uma parte, estava por causa do salário do Hulk, 320 mil por semana.
Por semana?
Rapaz, agora há muitas contas para saber quanto é que é para o ano.
É 1 milhão. Então é 1.200.000 por mês e é 2 milhões, 20 milhões por época.
Caraca.
É o terceiro salário mais alto o terceiro salário mais alto. O salário mais alto é de um colega de equipa dele.
O Oscar.
450 por semana.
E o Oscar não joga metade do cool que joga.
São diferentes.
Ah, okay, o Oscar é aquele jogador
que vais buscar um Oscar, vais mostrar um potencial financeiro vais buscar um Oscar ou um Chelsea numa altura de tubo, porque ele está completamente no topo da carreira, e vais buscar um Wilco ou um Zenit numa altura em que ele já não vai dali para mais para cima. Sim, que ele diz, é porque ele claramente vai lutar na, Liga, na Rússia e ele está para ser campeão, como lutaria em Portugal para ser campeão e para ser o melhor desse campeonato, e depois não vai para o Real, não vai para as três primeiras ligas ou quatro primeiras ligas europeias para ser campeão, portanto não tem entrada de lá direta, portanto vai ganhar dinheiro e faz, fiz muito isso bem. Pronto. Agora, em relação à outra pergunta, é sempre um bocado no subjetivo. Estás agora mais satisfeito depois destes últimos resultados, nomeadamente do Benfica? Ou sentes-te com mais capacidade de lutar pelo título ou nem por isso? Tu a dizes porque eu via-te, não só o título, um bocado naquela.
Mas na Liga dos Campeões, o Porto está bem, no campeonato é que não se percebe o que é que se passa.
Mas eu acho que no Porto, e também destacava isto, temos visto uma espécie de duas faces do Porto. É o Porto da Liga dos Campeões, uma equipa competente, que joga bem, apresenta um bom futebol, e depois, e até a nível defensivo, uma equipa bastante interessante. E depois a equipa que joga na Liga, que pode ser os mesmos jogadores, mas a atitude é completamente diferente. Parece que estão ali mais descontraídos. Claro, nós somos na Liga dos Campeões, é uma montra. E isso tem-me feito alguma confusão, confesso. Porque se formos ver, por exemplo, o Porto perdeu contra o Paços por 3-2. E ganhou o Marselha, que é uma equipa.
E podia ter perdido para o Maza contra o Paços.
É verdade.
Bem roubadinho.
Foi até vos disse, até senti vergonha daquela arbitragem, porque o Porto perdeu e foi beneficiado. Mas pronto, eu acho que, apesar de tudo, já estou um bocadinho mais calmo, mas com o futebol que o Porto tem apresentado na Primeira Liga, a continuar daquela forma, não vejo o Porto em ganhar o campeonato, sinceramente.
Okay.
Acho que ou muda a atitude dos jogadores na Liga e conseguem ganhar mais pontos naqueles jogos mais complicados, ou então o Porto vai
atenção,
ficar...
Atenção só uma coisa. O Porto
Sim.
é a única equipa que já jogou com
é verdade. Grandes,
é a única equipa que já jogou com dois.
É verdade.
Só estou a dizer isso, atenção. Tudo bem, ganhou o Braga, empatou com o Sporting, mas já jogou com dois. Falta jogar com o Benfica, mas já jogou com dois. O Sporting falta jogar com dois ainda... O Benfica pode jogar com dois ainda e o Braga já jogou também com dois.
Sim, portanto, sim, é verdade. Isso joga a favor do Porto.
Completamente. Alguém vai perder. No Benfica Sporting, alguém vai perder pontos à frente.
Sim,
se o Sporting não perder, ele vai recuperar pontos para os dois ou para eles. Até pode recuperar apenas para o terceiro classificado, como está o Benfica. Se o Benfica perder com o Sporting, mas está a recuperar pontos. Só para também, ok, ainda bem que estás mais calmo, pronto. Não...
é que depois do último dia de transferências estava ali o Mazeia, caraças.
É, percebo. Mas está descansado, eu não vou falar do Filipe Anderson, está descansado. E o ano fala.
Só depois de ele jogar.
Para a próxima, para a próxima.
E o Gruyetes também só depois de jogar.
Para a próxima. Eu só jogou. Para a próxima.
Vocês estão a falar do terceiro classificado?
Sim, senhor.
Epá, o Benfica não está, como é que eu vou dizer, não está aquém das expectativas.
Posso te ajudar. Claro, o Benfica não está, muda ao contrário, o Benfica está uma merda, tá.
Mas, ok, o Benfica está aquém das expectativas, eu acho que tem influência... Teve assim mais influência do que esperava o facto do Ruben Dias ter saído e ter entrado ali o Otamendi para aquele 11.
Para mim o problema está a ser causa. Está a ser os erros defensivos. Os erros individuais, não é nem defensivos, os erros individuais. Porque pode acontecer um erro individual no ataque que dar um gol e acabou-se e siga para mim. Está a haver vários erros individuais que estão a custar golos. E assim, tu até podes marcar dois, mas tu ou até podes marcar todos os jogos um gol pelo mínimo, mas tu sofres um gol oferecido por falha defensiva ou por falha de uma falha individual, é complicado, porque além da falha individual custar golos e custar pontos, também custa a nível de confiança do jogador, e o jogador que falha individualmente vai ter mais dificuldade nos jogos seguintes, ou tem uma grande capacidade psicológica e dá a volta por cima, mas vai ter dificuldades e nunca vai estar a render tanto quanto pode render. Vou pegar um exemplo, vocês não devem seguir, mas vou pegar um exemplo de uma equipa, que é a antiga equipa do Jorge Jesus, de um jogador que é o William Arão. Que é o trinco do
Arão, Camus. Arão!
O gajo em três jogos, faz dois maus atrasos que dá gol.
Uhum.
Em três jogos, faz dois maus atrasos que dá gol. Isto de roupa de confiança, nos próximos 2, 3, 4 jogos do gajo, o gajo vai estar completamente a tremer-se todo. Não está a falar aqui da qualidade do gajo. Pá, é um erro que pode acontecer. A questão é que mina. E acho que por aí, pá, portanto, é normal que se tu defensivamente estás a cometer erros, ou os erros que estás a cometer estão a custar golos, ofensivamente a equipa vai estar mais retraída, não vai estar naquela pata no fundo que o pessoal lá atrás vai cortar. E não está a vir Kim que entre o Vertonghen e o Otamendi. E não está aqui em um bocado decidindo para falar em que os jogadores estão, em que nível que os jogadores estão. Eu só acho que não está a vir química entre eles. A lesão do André Almeida também não ajuda, a lesão do Grimal também não ajuda. Está constantemente ali a trocar o quarto defensivo. Epá, tudo bem, tem toda a razão. O próprio Trinco, quem é que é, afinal, de uma vez por todas. Acho que ali já está ali algumas coisas. E que estão a ser potenciadas pela questão das falhas individuais que estão a comprometer um bom bocado. Não é só isso, não, na prática só.
Tu achas que, então, ali aquela linha defensiva...
Essa é a segunda pergunta, não é? Essa é a segunda pergunta, eu acho que
sim. Tem ali um jogador do Benfica que é o defesa esquerdo. Não é o Grimaldo, mas o Nuno Tavares. Que já, para mim, é um jogador com grande potencial. Mas estes jogos, ele tem estado assim... Mas eu penso... Não é o facto de ele não ter qualidade, é o facto daquela linha defensiva não estar bem que influencia as exibições dele. E o que é que tu achas?
Pá,
a mesma história para o defesa direito que está agora, o Gilberto, também é novo para o futebol português. E se calhar está ali a ter influência na evolução deles e no rendimento deles.
Ok, se tu tens... Tu na prática, tu vais ver. Eu posso agora aqui falar de cor. Se eu fui na última, pelo menos na penúltima, jogo, a defesa do Benfica, nenhum desses jogadores era titular da época passada.
Exato.
Três desses jogadores nem sequer estavam lá no plantel da época passada. Isso vai custar rotinas, E se tu trocas, tens um gajo que é o André Almeida, que não é top. Óbvio que não é o top, mas é um gajo, epá, é daqueles gajos que vai jogar sempre, ou tem que estar. É um gajo que vai jogar sempre, não é ele mais 10 pela qualidade, mas é ele mais 10 pela regularidade do gajo. Uhum. E a gente sabe que dali a equipa daquela forma, está a subir assim, o normal está a subir assim. Portanto, vamos tentar equilibrar, desequilibrar por outro lado, dali está a subir. É um bocado isso a faltar. Quem é que agora equilibra? Quem é o gajo que equilibra defensivamente? O Vertonghen? Até agora não. O Otamendi? Até agora não. É o Gilberto, ou o Diogo Gonçalves, como tem dado a jogar de defesa direito. Está a vir muita mudança. E acho que para os putos que estão a chegar agora, para quem entra agora, é demasiada novidade para conseguir estar aliado. É o que eu acho. Agora, vamos agora ver que pós pausa das seleções. O Gilberto não foi. O Diogo Gonçalves também acho que não jogou na seleção de sub-21. Acho que não foi convocado sequer. Acho que não fui convocado, vocês sabem.
Ainda sei. Mas
o costumava ser, acho eu. Acho que não fui convocado. O Tavares foi convocado. Os dois defesas centrais foram embora, não tiveram cada um na sua seleção. Ou seja, não houve tempo de trabalho. Portanto, vai haver outra vez o mesmo problema. Ou temos agora sorte nos próximos 2-3 jogos, a ver ali que se os próximos 2-3 jogos agora contra o Paredes, contra o Rangers, contra o Marítimo e depois contra o Leitch, o Leitch aqui para pular.
Leitch Poznan,
sim, Leitch Poznan. Poderá ser que ali consigam colar 2-3 jogos seguidos sem grandes falhas defensivas e que as coisas comecem um pouco a sobressair. Mas, não... Se tu tens outra equipa aliada, é muito complicado alguém entrar na equipa. Portanto, os erros as coisas negativas vão estar a subsistir em relação às coisas positivas.
Uhum.
Na prática, isso. Acho que é por aí o que está a acontecer.
Carlos, o que tens a dizer sobre este Benfica?
Uma das perguntas já acabou por me responder, que no fundo era e que é um bocado óbvio, que é o que está a correr mal no Benfica. E também de que forma é que podem ser alteradas as coisas. Agora, tocaste agora... mesmo no ponto que eu queria perguntar, que era o seguinte, se achas que deve ser feita assim, alguma alteração mais, pronto, numa ou duas peças, ou se achas que é uma questão de dar tempo e esperar que a coisa comece a correr melhor.
Ok, eu percebo isso da mudança de peças. Da mudança de peças, na prática, do quarteto defensivo, vai, quem é que vai trocar ali? Pá, vai ser o defesa direito. Alguma coisa que vai trocar o defesa direito. Vai ser o Gilberto ou o Diogo Gonçalves e vai andar aquilo ali. Portanto, porque defesa esquerda, o Grimaldo está certo. Dupla de centrais, Otamendi e Vertonghen. Nem que seja pela questão do estatuto. Portanto, não vai mudar. Ali, daquele lado ali não vai mudar. O guarda-redes também iria aspas. Meio defensivo. Pá, não vai. Vai ser o Gilberto. Agora, aí que umas bocas clássicas do Weigl quer jogar. Pá, mas não vai ser por aí. Se o gajo vem para a comunicação social falar, não é por aí que o gajo.
Aquilo vai-se começar a entalar.
Não vai, não é por aí. Não é por aí que vai conseguir ter mais tempo de jogo. Vai ser um bocado por aí. Agora, é dar tempo ao tempo. É dar tempo ao tempo. A questão é que tu estás a dar tempo ao tempo em alta competição. E em alta competição, olha, fui gol agora do Hulk.
Olha! Do Porto! Ah, não!
Não, da equipa do Hulk, deixa eu falar. Ou seja, tu vai ter que dar tempo ao tempo de forma a que as coisas possam olhar. É questão que tu estás a dar tempo ao tempo e estás a fazer.
Pronto, que aqui o tempo custa pontos, não é?
Exatamente. É verdade, custa mesmo. É verdade. E custou agora contra o Braga, que é um facto. Custou também já antes contra
Boa Vista.
Contra Boa Vista. Novamente erros individuais. Custou também na Liga Europa erros individuais. Apá, tu quando tens dois, três, neste caso concreto, três jogos seguidos com erros individuais, opá, depois tu não consegues, por mais que tu tenhas o Sandaro indo lá à frente, tu não consegues fazer milagres, opá. Ponto, acabou-se. Acho que, respondendo à tua pergunta, é claramente uma questão de dar tempo ao tempo para que as coisas. E treinar para melhorar. Agora, não é. Quem é que vai entrar? Vai ser o Ferro? Mas o Ferro vai resolver isso? Pá, não me parece.
Não, isso se calhar era a pior emenda
que. Não é? Não sei.
Também e era não. A forma se calhar de queimar um jogador. Não sei, eu acho que acabavam de queimar um jogador ou meter ali o Ferro, acho que queimavam completamente.
Queimavam quem? O Ferro?
O Ferro.
E quem tu vais tirar? Tu vais tirar o Otamendi?
Pois é isso, a questão é essa.
O Vertonghen.
Pois.
Agora falam que vem o Lucas Veríssimo agora em janeiro, mas para o lugar de quem?
Pois. Eu acho que o Benfica ficava com dois problemas. Agora, ao meter, por exemplo, o Ferro, eles até têm aquele do Barcelona, não é? O Dobby, ou o Tobody, ou sei que é uma coisa assim.
Tobidó.
É aquele grande.
O Benfica ao meter um deles para a posição, por exemplo, do Vertonghen ou do Otamendi, ia estar a queimar um defesa que pode ser lançado no futuro.
Tobidó.
Ia estar a queimar um defesa que pode vir a ser interessante no futuro, e por outro lado ia estar a pôr um central já com grandes firmados, não é? Descontente por ir ao banco. Eu acho que ia ficar com dois problemas.
Mas a questão é que.
Foi por isso que eles deram a abraçadeira ao Otamendi, para ele não ficar descontente.
Pois, isso aí é.
Isso é uma coisa que ninguém não compreende. Não.
Vocês também estão a bater no sanguinho.
O Otamendi, pá, o que é que se faça? Ele já bateu em tanta gente, deixa a gente bater nele também.
Pá, não pode ser. São coisas. Mas é tal coisa. Isso é a tal coisa que. Pá, coisas de São Jorge Jesus. Portanto, o gajo vai fazer o quê? É o quê? Para o bem e para o mal é aquilo. Portanto.
Fugindo do Otamendi, a pergunta que tinha para fazer era do Everton sublinha.
Sim.
Se estavas à espera de mais e o que é que se está a passar? Porque estamos a falar do jogador que já era dos melhores jogadores, se calhar, que havia no Campeonato Brasileiro, não é?
É o melhor,
não é? Por acaso que saiu por 20 milhões e está, pronto, está a demorar a carburar, não é?
Pá, eu vejo bastante futebol brasileiro. Epá, e é uma coisa que tu tens no futebol brasileiro, que é, tu não tens jogadores a trabalhar defensivamente. Tu não tens, ou seja, tu vês um gajo a recuar, a fazer pressão, sim, mas tu não vês um jogador que tem preocupação constante defensiva. E era o que o Flamengo tinha o ano passado. O Flamengo era muito bom ofensivamente, as equipas de Jorge Jesus era pá, pode não fazer atacar, mas defensivamente reagiu muito bem à perda da bola. Uhum. A nível coletivo, e era facilmente banhetado às outras equipas na recuperação de bola. Portanto, e estava sempre a entrar, a atacar no campo defensivo da outra equipa. Estava, recuperava muitas bolas lá à frente. E acho que está a haver uma adaptação do Everton nesse sentido. Porque tu vês o gajo com muito mais preocupação defensiva do que só explodir. E é claro que um jogador, se tem mais preocupação defensiva, vai ter mais dificuldade de estar fresco lá firme para explodir. Podemos jogar no caso do Félix. O gajo vai mostrar muito mais. Mostra muito mais.
Se calhar para o ano.
Pá, não, ainda, mas já este ano.
Sim, mas estou a dizer, se calhar ainda de sua plenitude para o ano. Sim, tem adaptação à Europa, sempre uma coisa. Os jogadores brasileiros e.
Pode ser ali
pode ser que mude agora com. Eles agora estão, por exemplo, em muitos treinadores portugueses para o Campeonato Brasileiro. Pode ser que isso altere muito a cultura do futebol brasileiro lá. Um gajo pode estar ali
Eu acho que o Jesus pode ter
criar monstros isso. Ali.
Sim. Mas, pegando no exemplo do Flamengo e dessa situação do Jesus, tu és no dia do Flamengo agora. O Flamengo é claramente uma equipa completamente fora do. Era a equipa incomum lá no Brasil, na forma de jogar, na forma de defender, de atacar. Era uma equipa completamente diferente, contra a cultura diferente da brasileira. E atualmente não se vê isso. Atualmente não se está a ver isso. Atualmente o Flamengo é uma equipa que tem bons jogadores, mas não está ligado, está ali a falhar qualquer coisa. Pá, e o treinador agora é o Rogério Ceni, que estava no...
Sim, o treinador que se foi a seguir ao Jorge já foi despedido.
Mas numa altura que até o Flamengo até estava a jogar bem.
Quem está agora a dar cartas no Brasil é o Abel.
É verdade.
Sim. 4 vitórias consecutivas.
Ah, bem, mas ontem apanhou um cagaço do caralho.
Ah, ok.
Mas também já estava, tinha já a fechar assegurado, não. Mas apanhou um cagaço ontem, sim. Portanto, isso do Everton, sim, do Everton, sim. Tem que mostrar mais. E acho que vai mostrar mais. Agora, não... Estava um pouco à espera de mais, mas é para a coisa. É sempre a questão da adaptação. Pode fazer um pouco, um bocado...
Sim, acho que só podemos fazer uma avaliação, pronto, da época, se calhar no fim da época, não é?
Sim,
ver como é que ocorreu.
Porque assim, falta de oportunidade não se pode queixar. Tem sido um jogador de campo mal utilizado pelos Jesus. O que também poderá mudar ali alguma coisa. Nós pensamos que no Brasil vem já com o campeonato a decorrer. Portanto, fisicamente poderá não estar tão fresco quanto espera-se. Agora, nos jogos do Brasil, não fez nenhum jogador titular. Portanto, pode ter recuperado alguma coisa a nível físico. Vamos ver nos próximos jogos. Eu acredito mesmo. Nos próximos 4 jogos do Benfica, vamos começar a ver um bocadinho... Tem um bocadinho mais de noção do que vai ser o Benfica agora, nos próximos tempos, porque são jogos com algum grau de importância, como é óbvio, são muito importantes, mas vem agora uma taça, vem agora dos jogos de Liga Europa contra o Reja, contra o Let's Poznan, o que vai ser também porreiro para. Ok, o Rangers um pouco nível mais alto que até com o Lottesposen, depois até o Lottesposen aí em casa vai obrigar a mostrar outro tipo de futebol que não tentaram mostrar. Epá, acho que vai ser interessante. E ver um pouco o que vai crescer. Epá, mas vocês não querem falar, mas eu vou falar. Epá, o Darwin é fogo, é craque.
Ah, é grande jogador.
Isso já não engana.
Eu disse no primeiro podcast que tinha visto um vídeo dele que ele tinha sido espetacular e vocês não acreditaram em mim, caraças.
Não, opá, mas está bem, mas os vídeos...
Não, tu estavas muito séptico, oh, Eduardo.
Não.
Dizeste só vende. Na altura disseste só vende.
Na altura e comparei o gajo a quem?
Não sei.
Eu o Benzema, se não me engano.
Pronto, ok. Vocês vão jogar agora a jogar. Foda-se. Opa, o gajo... Epá, vocês vejam o gajo a jogar agora e vejam se bate certo o que eu achava ou não. Epá, o gajo é craque, mesmo. E epá, que eu colocarei muito tempo assim com o milagre que o gajo está. Porque foi, o gajo está com toda uma pujança. Epá, agora no jogo contra o Brasil, fui o melhor jogador para mim do Uruguai. Estou a ver com os olhos, com óculos vermelhos. Epá, acho que estou a ver, mas o gajo é craque. O gajo é fogo.
Ah, ele entrou, marcou, hein?
No outro jogo, um golaço.
Sim, foi uma bola colocada ao canto inferior esquerdo. Epá,
competência.
Sim. Epá, alto remato e o fogo. Caraças, ele está com confiança, pá. Aquela...
Ah, a questão está mesmo aí, a questão que o gajo está... Se tu reparares, é o oposto da movimentação de mercado ou de carreira do Otamendi e do Vertonghen. Ele vem de uma segunda divisão espanhola, com um preço exorbitante, foi de cobrança exorbitante, está já a render, está já... O preço já não... Já ninguém acha que o preço é caro para o que o gajo vale. Já não está a questão aí. A questão que vem numa fase que ele está a crescer, está a se mostrar, está no início de carreira, está a ter um treinador que está-lhe a trabalhar, e estamos a toda a gente a ouvir o gajo a falar lá do treinador... O Oscar Tabárez, lá que é no Uruguai, dizer que o gajo está brutal a nível tático. Houve aquele trabalho que foi feito pelo Jesus, e aí chapéu ao Mister. E depois, tu vês o gajo com fome, assistência, não está egoísta, está a colaborar, recupera, defender, cria opções, as oportunidades que tem, Liga Europa, aproveitou, não importa se vem do banco, aproveita todas as oportunidades que tem. E depois, tudo bem, vai errar, óbvio vai errar, vai falhar gols, vai custar pontos, claro que sim. A questão é que foi isso. A jogar assim, a se matar assim, meu amigo...
Não vai aguentar muito mais tempo em Portugal, não é?
Porra, vai agora para o outro lado. Onde é que vai agora para o outro lado?
Não, vai ficar o clube vendedor, pá. Está à espera de quê?
Tens razão. Tens razão, não fica. Se ficar mais uma época além desta, porque o mercado não vai pagar o que o Benfica quer. Mas é menino para si por 70, 80, por aí. Não vou estar a exagerar nisso. É para si por 100 milhões. Pá, tenho que mostrar mais alguma coisa. Tenho que mostrar mais números. Mas é menino para si por 70, 80 milhões já no final desta época. Se continuar neste nível, não, nem te vou dizer se o melhor ser um melhor marcador, mas se continuar neste nível, claramente é. Porque é um jogador que tu não... A gente não pode pegar na questão do Haaland. É um facto. Não é esse tipo de jogador. Não é. Não é um Mbappé. É diferente. São jogadores diferentes. É, pá, o Ronaldo e o Benzema não são jogadores nem de perto nem de longe iguais. São jogadores brutais de qualquer um deles. E acho que é muito mais... Pá, o gajo é muito parecido ao Benzema. Acho que é a maior referência que eu tenho no nível de jogador. É muito parecido ao Benzema. Segura a defesa, segura muito bem a bola... não tem a pujança física do Lukaku, mas tem uma movimentação, pá, que desloca completamente a defesa. Pá, está a mexer completamente.
Eu acho que o cabelo dele e isso assim faz lembrar o Nuno Gomes.
O Nuno Gomes era muito mais técnico. Este gajo é muito mais de fogo, estica muito mais o jogo.
O Nuno Gomes hoje em dia acha que não dava para jogar a alto nível, penso eu. Não sei.
Não era para um gajo para. Este gajo
tinha de ser fisicamente muito mais forte.
Não, o Darwin acho que pode jogar sozinho numa linha de ataque. Na minha opinião, acho que pode ser muito gajo já no ataque. O Nuno Gomes não, no futebol atual acho que não, acho que jogaria muito bem casado com mais um gajo lá à frente. Pronto. Não me fala mais do Darwin neste podcast.
Não, já falamos do Otamendi e falamos do Darwin, por isso está equilibrado.
Sim.
Não, agora vamos falar do Sporting. Vocês, o que é que têm para me perguntar sobre o Sporting? Eu não tenho nada a dizer sobre o Sporting. Acho que os gajos podiam estar a fazer muito melhor.
Olha, a minha questão ia começar... Então, se calhar, olha, faço já a questão, que é...
Eu vou passar muito tempo dentro do Sporting, não quero saber.
Primeiro, o que achas que... Se achas que o Sporting neste momento é mesmo um verdadeiro candidato, e o que é que pode ser melhorado? No fundo, estas duas questões, duas em um.
Ok. Candidato à vitória do campeonato... Eu nem quero pôr o carro à frente dos bulls, porque eu penso... Claro, estamos em primeiro agora, porque o Sporting está a fazer tudo direitinho, estão a ganhar os jogos que têm que ganhar e tal. A estratégia, como o Ruben Amorim deu uma entrevista aqui há tempos, aquela que o Eduardo partilhou connosco.
Sim,
pronto.
Sim.
Ah, pá, ele explicou qual é o trabalho dele e compreendo muito bem o que é que ele está a fazer e pronto, e concordo, apesar de haver coisas que eu acho que podiam estar melhores. Principalmente no nível de construção e não sei o que, mas pronto, a qualidade dos jogadores também influencia e ele tendo em conta essas coisas todas, ele tem um plano e ele está a seguir o plano dele e pronto, eu respeito isso e acho, mas agora que isso vai levar o Sporting a ser campeão, opa, existem muitos fatores que influenciam, porque o Sporting neste momento se calhar tem um 11 forte, mais ou menos forte, mas sai ali 12 ou 3 e o Sporting já se vê à rasca. E é o que vai acontecer, penso, nos próximos jogos, porque já estou a ver o Nuno Mendes e o Kovács lesionados, que é logo, eu penso que é logo uma influência grande ali na equipa. Pode ser que o Antunes não seja muito pior do que o Nuno Mendes, mas para o lugar do Kovács, quem é que tem? E esse era o problema que eu falar com vocês aqui há tempos. Quando eu estava a dizer, principalmente, e estava a avisar o Neto, a dizer o Neto é um jogador que ali nota-se de estola daqueles três centrais. Até porque o Coates e o Fadal não são jogadores para ir além, mas o Neto consegue ser ainda um bocadinho pior. E a nível da qualidade, a nível de defensiva e mesmo a qualidade da capacidade de construção no primeiro terço, que falha um pedacinho ali, principalmente ao Neto. E agora sem o Coates ali, e quero ver quem é que ele vai pôr ali naquele sítio. É olhar aqui para o plantel e ver se calhar ele vai apostar naquele Gonçalo Inácio, ou vai pôr. Tem o Ilori, tem o Eduardo Quaresma, que já está recuperado. É a tal coisa. Tem o Borja, que também pode jogar a defesa central. São muitas questões. E ele teve agora, se calhar, algum tempo para preparar a equipa. Mas estes jogadores vêm das seleções lesionados. Agora que quero ver o que é que ele vai conseguir improvisar ali. Por isso, é a tal coisa. A gente pode... Concluindo... A gente pode ver que o Sporting está em primeiro e está a jogar bem, mas é preciso ter um bocadinho de noção da realidade, que o plantel é curto, até o próprio 11 é curto e o plantel na sua totalidade é curto para ser campeão, principalmente frente ao Porto e Benfica. Mas pronto, até agora eu estou contente que ele finalmente decidiu que não vai pôr mais o Jovar na ponta de lança. Caraças, pá.
Tá bem.
Eu meti um único ponto de lança que o Sporting tem, que é o Sporar.
Eu vou queimar uma das minhas perguntas em relação ao comentário. E tu, por aí, não é uma. Não, eu vou queimar uma das perguntas, mas não é uma pergunta. Mas tu estás a dizer isso com o plantel é curto, mas tens que também perceber uma coisa, que é: será que é preciso um plantel tão mais longo só para uma competição?
Ah, não! E quando eu falo de curto, é curto em qualidade, não é curto em número de jogadores. E claro, rotatividade, pronto, mas é a tal coisa. Se calhar fica muito isso. O Nuno Mendes, se calhar metendo o Antunes está recuperado, também teve lesionado, ou teve Covid, já nem sequer me lembro porque é que ele teve, mas pronto, está recuperado e agora está o Nuno Mendes lesionado. Será que o Antunes vai conseguir combatar de alguma forma aquela posição? Agora, para o Coates, aqui não tenho a certeza se há um jogador com qualidade. Para comatar aquela, principalmente quando jogas com três centrais. Em teoria, quando se faz uma equipa, um plantel, em teoria tu tens se calhar dois jogadores para cada posição, pelo menos.
Não, um extra, um polivalente para jogar no meio campo, um polivalente para jogar na defesa, um polivalente para jogar nas linhas de ataque. Sim,
o Sporting tem dois centrais e meio para jogar com uma estratégia de três centrais. Esse é o único problema que tem com a estratégia do. É o único problema que tem com o Ruben Amorim é que ele esteja casado com um esquema tático. É o único problema que tem com ele.
Pá, mas tu tens de perceber uma coisa: tu podes gostar de louras, o gajo pode gostar de mulatas. Ele não vai para as louras, ele vai sempre para as mulatas.
Tá,
não adianta!
Ah, mas eu acho que um treinador. É certo, e a ideia de um bom treinador
é para o treinador. Ele está a dizer, ele quer saber, ele é feliz daquela forma. Ele está muito feliz daquela forma.
Um gajo tem que ganhar, caraças. Eu lembro-me sempre, quando penso em treinadores e penso em ideias, como é que um treinador deve pensar, eu penso sempre numa coisa que o Mourinho diz, e ele disse isto em inglês, eu acho que já disse isto no podcast. Como é que você prepara um jogo? It depends. Depende de tudo. É tal coisa, o treinador tem que ter ideias flexíveis. Claro que a preparação da equipa é a preparação. E o que ele disse é importante também. Quando delineias um plano, seguir o plano e não andar ali a fazer improvisos pelo meio para a equipa não se desviar da ideia de jogo. Mas eu, no lugar dele, na pré-época, vendo os jogadores que tenho, nunca pensaria jogar com três centrais. Mas pronto, se calhar ele não se importa, ele se calhar não importa, prefere jogar assim.
Mas a questão, e fiz isso que os gajos estavam a comentar, a questão é que o 3-4-3 que o gajo joga, não bem 3-4-3, que é 3-5-2 para ir mais coisa menos mal,
5-2-3.
Opa, adiante. A disposição que o gajo usa é da forma que para ele explana melhor o futebol dele. Portanto, e na questão é que o gajo, ele foi para o Braga, com as jogadas da farmácia, com os resultados que teve, fui contratado pelo Sporting, Não, eu não vou falar que não pagaram. Não, eu não vou dizer nada disso. Não,
não vou falar nada disso. Eu não sei como é que isso está.
Vou dizer que foram lá roubar o treinador para tentar ficar à frente e ficar atrás. Eu não vou também dizer nada disso. Está descansado. A questão é que o treinador que o Sporting foi contratar ao Braga jogava já desta forma. O futebol que o Sporting apresentou na época passada, com erros, sem erros, essa coisa toda, era já nesta matriz. Esta época é já nesta matriz. Portanto, epá, aceitem que dói menos. É desta forma que vão jogar. Não adianta, aceitem que dói menos.
Eu penso que o meu único problema é quando o Sporting tem
que enfrentar equipas... Mas isso é tudo isso é o teu problema no modelo. E o dele, a questão é que o teu problema que tens com ele faz com que o Sporting vá em primeiro lugar. E a questão é que tens com os treinadores que não têm os problemas, eles iam seguir em terceiro ou em quarto lugar.
Está bem, ok, mas...
E os teus problemas... Ah pá, eu acho lá que tens razão. Eu acho lá que tu fiques feliz. E tu sigas até avante. Eu quero. Eu nem que eu posso dar essa merda. Eu assim já para dezembro. Eu assim já... É, mas percebe, o que... Ah,
ele está ganhando, o que é que... A equipa que está a ganhar não se muda, mas...
Não.
Mas pronto, opá, e tenho esperança que isto ainda está no início. Ele está no Sporting, opá, acho que quem paga... Quem supostamente paga 10 milhões para alguém, não é para ele ficar ali meia dúzia de dias e depois ir embora. Eu penso que ele vai evoluir como treinador e que, opá, que o Sporting tem um estilo de jogo mais completo e se calhar com melhoria de resultados e...
Ganhar alguma coisa no nível, um jogo qualquer europeu, eu percebo. Mas, olha, e também prefiro não ganhar nada europeu e já estar em primeiro lugar sempre. Estou a desconversar um bocadinho, mas
não, mas tu aqui há dias estavas-me a dizer, ah, tu estás aí, como é que se diz? És pobre e mal agradecido.
Não disse isso.
O que é que tu disseste?
E estavas a reclamar de barriga cheia.
Eu disse, pronto, era uma coisa. É quase uma coisa que sempre pobre e mal agradecer.
Ah, mas barriga cheia o gajo está sempre.
É a tal coisa. Opa, um gajo quer o melhor, não é? Então. Mas pronto.
Sim, eu percebo o que estás a dizer.
Mas a nível de. E penso que ali, a partir do momento que o Pedro Gonçalves começou a jogar, aquela equipa despontou muito. E Pedro Gonçalves, o Nuno Santos e o Sporar jogam muito bem os três juntos, na frente.
Apesar do
Sporar falhar bastante
gols. 3-4 jogadores, só para terminar isso, e depois eu tento deixar para tu... E hoje, em vez de fazer perguntas do Sporting, faço comentários e depois tu deixas tu a falar. Isto ainda aconteceu uma coisa que não costuma acontecer muito no Sporting, que é houve várias contratações a funcionar. Fedal funcionou, Sporar funcionou, Gonçalves funcionou, Porro funcionou, o outro gajo também, agora está-me a fugir o gajo da defesa esquerda, está-me a fugir completamente o nome agora, ou não defesa esquerda, o gajo que joga do lado esquerdo, o ataque.
Nuno Santos
funcionou, ou seja, estás a ter vários gajos, até podem não ser jogadores com potencial tipo Darwin, ou deixa-me dizer, pegar num exemplo deste que estávamos há pouco a falar, e nem discutir isso que eu estou a dizer que o Darwin é melhor que qualquer um deles, só, ou que a nível visual não seja tão apelativo quanto um Darwin, ou quanto uma contratação como um Cebolinha, por exemplo. Só que eu acho que a nível de eficácia está brutal. O Nuno Santos está brutal, o Sporting, pá! É um gajo que vai render gols e está a render gols.
Ele cria gols para a equipa. O jogo falha 2-3, mas são as tabelas que ele providencia e ele cria muitos gols para a equipe.
E acho que é um bocado e acho que isso é uma coisa que está a acontecer, que ainda bem. Agora, a questão europeia também não vai, o gajo não vai estar sempre a buscar essa conversa. Então, a questão é se não devessem aproveitar o não estar a ter desgaste europeu para não estar a rotinar uma equipa, porque na prática o Sporting não precisa fazer rotação.
Sim, a desvantagem que tem é que, por exemplo, jogadores como o Joelson e como o Plátano têm tantas oportunidades, o Daniel Bragança.
Mas a questão é que poderá até ser ao contrário, depende. Os Sporting não têm tantas oportunidades, é um facto. Mas podem fazer exatamente o oposto, que é se tiver uma cabecinha para isso, ok, nós não temos tantas oportunidades a nível de rotação, ou seja, não vamos entrar em 4, 5 jogos 90 de início, mas nós temos uns 10 minutos ou 15 minutos que a gente entrar, vai ter que dar o litro para tentar ganhar mais tempo de jogo, e isso pode ter uma vantagem.
Sim, sim, e tu vês uma dos, para mim, o grande mérito do Ruben Amorim nem é a tática, nem a estratégia, é ele. Nota-se que ele tem relação com os jogadores. Eu consegui motivar um plantel que há duas épocas atrás, opa, parecia que parava ali uma sombra, que aquela equipe, ninguém tinha motivação para jogar pelo Sporting. E tu vês jogadores com vontade de entrar em campo e fazer a diferença. E sim, pronto, sim, isso é importante.
E só uma parte, o Sporting tem um final de ano soft. À partida, a priori.
Só que sim, agora... não quer dizer nada. Eu espero que eles não pensem assim.
Claro, Moreirense, Famalicão, Farense, Belenenses, e só depois em janeiro é que tem um Braga e vem cá a Chupana. Portanto, por aí, agora isso não quer dizer nada, para perder pontos basta a bola bater no posto e entrar e falhar e sair. Pode ser já. No próximo jogo não é para ganhar. Depois tem
um dos jogos. Que eu sei.
Ok.
Ah, o Sacavanense.
O Sacavanense, o Moreirense, Famalicão e Farense.
Sacavanense.
É de Sacavém.
O Moreirense é uma equipa que cá está até a jogar mais ou menos. E o Famalicão.
Sim, está bem, mas opa, o Sporting obrigatoriamente tem que ter mais. Mas se tu reparares, vê bem o que é que acontece. O Sporting joga 23, 28, 5, 20 e 27. Ou seja, de 5 a 20 tem muito tempo para treinar. Para...
Porquê que de 5 a 20 não há jogos de seleção outra vez?
Não, agora só em março. Agora só em março.
Deve ser alguma vaga para a Taça da Liga, uma coisa assim, não?
Não, por acaso o Benfica joga 6 com passes, depois joga a 10 para a Liga Europa e depois só joga a 20. Pá, não sei o que vai haver a pausa. Por acaso não sei, senhor.
Se calhar é a próxima eliminatória da taça, logo a seguir é esta.
Deve ser nesta altura, deve ser o jogo da taça. É, pronto, deve ser.
Por acaso, ou se calhar não é nada e pronto.
Não, deixa-me ver só no espanhol, porque não é espanhol, são à parte. Mas deve ser isso.
Carlos, enquanto tens mais alguma coisa, curiosidade acerca do Sporting?
Ou... Curiosidade, não. Tinha era só. Mas não era sobre o Sporting, era só para dar um destaque a um jogador.
Ok. Então,
não tem nada a ver com os três grandes, mas é o. Eu não consigo pronunciar isto.
Os três grandes é com o quarto classificado, com o Porto.
Os quatro grandes.
Já foi. Não, mas é sobre o Szoboszlai, ou Szoboszlai, eu não sei muito bem pronunciar. É um da Hungria, que é jogador do clube da Áustria, o Salzburg.
Já foi transferido, não foi?
Não. Ele acabou de dar a qualificação.
Quem é que agora foi transferido do Salzburg para Leipzig? Houve uma transferência qualquer?
Não sei.
Tá bem, mas não interessa, desculpa-lhe.
Mas pronto, basicamente era só para dizer que ele deu a qualificação da Hungria para o Europeu, com um remate. Ele é um jogador com uma capacidade de remate espetacular e não acredito também que aguente muito. Penso que no fim desta época deve ser do Salzburgo. Yeah. Já, ele é bastante novo, tem 21 anos, 22, penso eu.
Ou vai ser do Salzburgo para ver para a luz.
Pois, falaram nessa hipótese, mas sinceramente não acredito que
com isto. Já não está nesse radar.
Acho que sim. Mas é um jogador que eu tenho curiosidade para perceber para onde é que ele vai, o que é que vai fazer, que é um médio muito interessante, com uma capacidade de remate, se calhar, dos melhores do mundo. Uhum. Vamos lá ver. Era só pronto para dar este destaque, lembrei-me.
Eu já estás a falar de destaque em jogadores e gostava de falar do Angel. O novo Angel. O Angel Gomes. Que tu viste.
Não.
Sim.
Este caralho.
Não é para malhar no Benfica, é porque o gajo é para um jogador, não é? Porquê que esse gajo não é português, pá? Mas que...
O gajo é português.
Não é? Ele joga pela seleção de Inglaterra.
Está bem. A dupla nacionalidade, mas ele é português.
Ah, oh, mãe, fogo. Tem que jogar pela seleção nacional. Não gosto de fazer jogadores daqueles. É. Não, mas pronto. Era só uma parte. Isso eu queria dizer, que ele é um estúpido de jogar pela seleção de Inglaterra. Mas que é bom jogador.
Mas olha, o Paulo de Costa já não está à altura de acabar o podcast. Aqui não, você, tu, vocês não estão se
para lavar. Já falou no Sejamo Lava Locas.
Seguir para mim. Está
bom, pá. Até o próximo episódio. Não percam o próximo episódio porque nós também
não. Nós também não.